Olha, o Congresso Nacional vai ganhar aí a iluminação vermelha para lembrar a luta contra a AIDS em mais de uma edição da campanha Dezembro Vermelho, né? Mais uma edição da campanha Dezembro Vermelho, Isabel Ferreira.
É, e segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou uma redução de 16% no número de detecções de AIDS nos últimos 6 anos, né? E essa pesquisa foi divulgada semana passada, né? Ministério. E ainda, segundo o boletim epidemiológico, nos últimos 4 anos, também houve uma queda, Edson, de 16,5% na mortalidade infantil, na mortalidade da AIDS, aliás.
É, causada aí pelo HIV, né? Bom, e para falar sobre esses e outros dados, né, esses temas relativos à questão dos desafios da luta contra a AIDS, aí está com a gente aí, que a gente vai conversar agora com a diretora do UNAIDS, né? É, UNAIDS, que é um programa conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS no Brasil, né? Que a gente vai conversar com ela, que é a Georgina. Georgina Braga Orriá. Georgina, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa, prazer em tê-la com a gente para poder conversar sobre esse assunto e alertar, né, a população sobre esse tema tão importante. Como vai, tudo bem?
Bom dia, agradeço. É Georgiana mesmo.
É Georgiana, né? Georgiana. Desculpa, tem um erro aqui comigo. Mas, bom, Georgiana, vamos falar um pouco sobre essa questão, quer dizer, a gente tem aí uma redução, mas a gente ainda tem um número muito alto de pessoas contaminadas com HIV e que talvez isso não apareça tanto em função de estarmos numa situação relativamente mais controlada, quer dizer, é possível controlar hoje a infecção com o HIV de uma maneira mais fácil do que se fazia 20, 30 anos atrás, e talvez isso chame menos a atenção das pessoas. Isso procede, quer dizer, as pessoas estão menos atentas, talvez porque não se morre de AIDS como se morria 20 anos atrás?
Bom, vamos lá explicar um pouquinho esses números, né, do Ministério da Saúde, que são realmente uma boa notícia. Mas existe a queda da mortalidade, né? O Ministério anunciou a queda da mortalidade, mas a gente esperava, né, nesses últimos anos, antes desse anúncio agora, de ter tido essa redução ainda maior, né? Nós estamos vendo essa redução agora com o investimento do Ministério da Saúde no que nós chamamos de tratamento para todos. Uhum. As pessoas chegarem, fazerem um teste e acessarem imediatamente o tratamento. Isso começou em 2015. Então, agora a gente está vendo então, o impacto dessa política de saúde que foi feita lá em 2015. Nós estamos vendo hoje esse impacto e essa redução da mortalidade. Então, infelizmente, as pessoas ainda morrem por AIDS aqui no Brasil, apesar de existir o tratamento gratuito e ofertado pelo SUS. A outra boa notícia também é a redução então, dos casos de AIDS. O que é isso? É que as pessoas que se infectaram pelo HIV não estão ficando doentes. Mais uma vez, é um resultado dessa política, né, desse investimento nesse tratamento para todos. As pessoas estão testando e recebendo aí imediatamente o tratamento. Uhum. O que faz com que elas não desenvolvam AIDS, com que elas estejam bem de saúde e também tem uma outra coisa que é que elas fiquem com a carga viral indetectável. Elas ficam com o vírus, né, com bem reduzido circulante pelo corpo e isso traz a dupla vantagem de que ela está bem de saúde e que ela não transmite. Então, isso aí realmente é uma muito boa notícia que nós temos.
Então, essa pessoa com a carga viral baixa, ela não transmite?
Ela não transmite. Uhum, quando a gente chama carga viral indetectável.
Tá. Uhum. Agora, o boletim do Ministério da Saúde também traz a diminuição significativa da transmissão vertical do HIV quando o bebê infectar durante a gestação, né? Segundo esses dados, a taxa sofreu uma queda de 43% entre 2007 e 2017, caindo de 3,5 casos para 2 casos por 100 mil habitantes. Quer dizer, o programa de testagem Regi-Cegonha, esse programa também foi importante, também contribuiu para esses números?
Isso, o programa contribuiu muito. A gente tem conseguido, o Brasil, né, tem conseguido acessar aí as gestantes, e chegar com a testagem quando elas estão gestantes e conseguir chegar a fazer o protocolo e evitar essas exposições ao vírus. A gente sabe hoje que no mundo desenvolvido, os bebês não nascem mais com HIV, mesmo que a mãe tenha o HIV, que ela viva com HIV. A gente consegue evitar isso. Mas para evitar, a mãe precisa ser detectada, fazer o teste, né, durante a gravidez, e receber o tratamento, ela e o bebê, e seguir o protocolo. E isso é uma boa notícia, porque o Brasil, tanto em nível federal, mas também os municípios têm investido muito em encontrar essas mulheres e em testá-las e fazer com que, então, esses bebês não nasçam com HIV e que as mães tenham seguimento do tratamento também.
Agora, o Brasil parece que, em termos de, quando a gente fala em tratamento de saúde pública em relação ao HIV, é um dos países mais avançados do mundo, né, Georgiana? Como é que a gente está isso no cenário internacional?
Olha, eu falo, nós estamos sempre com dois lados, né? Tem sempre dois lados da moeda. O Brasil conseguiu, sim, né, mostrar essa tecnologia, levar tecnologia, então o melhor medicamento hoje disponível, que é o dolutegravir, está disponível gratuitamente pelo SUS no Brasil, né, desse tamanho continental que a gente tem. Então, nós temos tanto tratamento de boa qualidade quanto a testagem rápida ofertada aí também pelo SUS. Nós temos as técnicas de prevenção, toda a mandala que a gente chama de prevenção combinada, desde dos preservativos, que é o país que compra e distribui o maior número de preservativos. E também temos a PEP, a PrEP, né, que são a profilaxia pré-exposição, o medicamento que a pessoa pode tomar se ela for exposta ao vírus. Também o medicamento em prevenção ao vírus. E nós temos, então, toda essa gama aí de tecnologias ofertadas pelo SUS, pelo Brasil. E isso tem garantido, realmente, que o Brasil tenha uma resposta muito positiva. O que nós precisamos olhar ainda, e que eu falo que tem os dois lados, na questão da prevenção. Nós ainda temos 40 mil novas infecções por ano, é uma cidade como Campos do Jordão de novas infecções por ano. Então, a gente precisa ainda chegar nessas pessoas. O Ministério da Saúde anunciou que 75% das novas infecções são homens. Então, os homens não estão chegando no sistema de saúde. A gente tem falado muito das mulheres, né? Inclusive aí na redução da transmissão de mãe para filho, mas a gente precisa chegar nesses homens, chegar nas populações mais vulneráveis, né? Que é na população LGBT, principalmente nos homens gays, nas pessoas trans. Então, a gente precisa realmente ainda fazer esse final dessa maratona, que são as pessoas, né, que estão tendo mais dificuldade de acesso, muitas vezes por causa da discriminação.
Pois é, essa questão, por exemplo, dos homossexuais do sexo masculino serem mais vulneráveis ao HIV do que outros grupos sexuais, isso procede? Quer dizer, porque havia uma ideia de que essa informação em si era uma informação preconceituosa, que trazia de uma carga muito forte de preconceito sobre a população LGBT, especialmente sobre os homens gays. Essa informação, então, ela procede? Por que há essa vulnerabilidade maior, Georgiana?
Então, a gente realmente não fala mais de grupos de risco, né? Porque isso realmente foi uma época muito ruim da resposta, onde a gente estigmatizava grupos.
Exatamente.
De comportamentos de risco, né? Todas as pessoas podem ter um comportamento de risco. Então, todas as pessoas podem ter. O que a gente tem falado muito é da vulnerabilidade de certas populações. Vulnerabilidade tanto fisiológica, né, por o sexo anal ser um sexo mais exposto ao vírus, mas também uma vulnerabilidade social, onde as pessoas têm que se esconder, esconder sua sexualidade, não podem falar abertamente, são discriminadas, são colocadas para fora do sistema de saúde, são colocadas, né, sofrem bullying em escola, são colocadas para fora.
Então, às vezes estigmatizadas na própria família, né, Georgiana?
Exatamente. Então, a gente tem que falar dessa vulnerabilidade social, que é um fator também que expõe as pessoas ao vírus. né, que tem sido, a gente fala desde lá de trás, do começo da epidemia, da vulnerabilidade social, ter sido um motor da epidemia. Desde o começo da epidemia, essas pessoas mais vulneráveis socialmente são as que são mais expostas ao vírus.
Uhum.
Né? Então, a gente precisa realmente continuar falando e fazer programas que sejam voltados para essas populações.
Agora, havia muita campanha em relação a essa questão do sexo seguro, em relação à questão do compartilhamento de seringas, em relação a série de questões, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que são comportamentos de risco para a contração do HIV. A questão é que a gente, pelo menos, não sei se eu estou assistindo pouca televisão, mas eu não tenho visto mais, quer dizer, de muitos anos para cá, eu não vejo mais campanhas tão abertas, tão explícitas com relação a esse aspecto, especialmente no carnaval, em épocas mais festivas, quando havia aí uma preocupação grande do Ministério da Saúde em promover essas campanhas. Às vezes acontece, outdoors, etc., ou outro tipo de campanha nas mídias impressas ou na internet. Mas, por exemplo, a televisão, que é um meio de comunicação de massa, eu, pelo menos, tenho visto pouco. Essa percepção é correta? Quer dizer, o Ministério da Saúde, essa questão de não ter uma campanha maciça sobre esse aspecto, sobre os riscos da transmissão, as formas de transmissão, e isso pode estar causando esse alto índice ainda de contaminações anuais que a gente está tendo?
Edson, você falou, a primeira coisa foi, eu não assisto muito televisão, eu acho que não é só você, né? A gente tem que adaptar justamente hoje as novas formas de comunicação. Né? Eu conto muito uma história, né, que eu estava assistindo o filme De Volta para o Futuro com os meus filhos. Meus filhos têm 10 anos, são gêmeos, têm 10 anos de idade, e eles não entenderam nada do filme, porque eu passava... É 1955, uhum. O presente é 1985 e o futuro é 2015.
Só que o futuro já passou, né?
Já passou e eles não entendiam onde a gente estava no filme. Eles não, mas nós estamos agora no presente, no passado, no futuro, onde é que a gente está? O futuro, o filme, ele recebe um fax, uhum. Né? Então, assim, o que é fax? O que as crianças hoje não sabem, né? Os jovens hoje não sabem o que é um fax. Né? Então a gente está fazendo essa comunicação para o jovem de 30 anos atrás. A gente precisa chegar no dia de hoje. Hoje, tem a Universidade de Nova York trouxe um dado que as pessoas, uma pessoa, um indivíduo nos Estados Unidos vê 10 mil logos por dia. Logos.
Uhum.
Então, né, que seja no seu shampoo, que seja no WhatsApp, que seja no carro dirigindo, são 10 mil vezes que você é chamado a atenção para uma logo.
Uhum.
Então, o que é uma campanha hoje nesse contexto?
Uhum.
Nesse contexto onde as pessoas não assistem a televisão, ou quando elas assistem, elas também estão com tablet, ou elas também estão com telefone, onde a comunicação tem que ser muito rápida, tem que ser em 140 caracteres. É essa comunicação que a gente precisa trazer para o dia de hoje. Uhum. A gente tem trabalhado muito com o NAIP, tem trabalhado muito em testar essas novas comunicações. Nós fizemos, por exemplo, uma campanha com youtubers, né,
uhum.
Onde eles faziam um jogo entre eles, falando sobre HIV, e nós tivemos mais de 1 milhão de acessos em um mês a essa campanha, e sem comentários de ódio, e com acesso muito, muito tranquilo.
Uhum.
Nós lançamos também, agora no dia 1º de dezembro, um site que fala de testagem. É para aquela pessoa, aquele jovem que acabou de se testar, deu positivo, e onde que ele vai procurar essas informações? Porque,
uhum.
mais uma vez, a gente sabe que a internet tem muita informação, mas tem muita desinformação.
Sem dúvida nenhuma.
E a gente não está dando os instrumentos para esse jovem para ele entender o que é informação, o que é desinformação. Então, nós lançamos esse site, chama deupositivoeagora.org, e lá eles vão encontrar em vídeos, com jovens também, jovens vivendo com HIV ou não, né, ativistas,
uhum.
Ali explicações sobre o que é viver com HIV, como, né, como testar, como se tratar, como se cuidar. para esse jovem que realmente está até se testando, mas também não está acessando o tratamento. Uhum. Então a gente tem que mudar e colocar para o dia de hoje essa informação e vamos ter que aprender, né?
É isso aí.
E essa redução no número de detecções de AIDS que aconteceu no Brasil também foi vista em outros países do mundo? Está diminuindo também em outros países, Giovana?
Georgiana. Olha, nós temos várias epidemias no mundo. Tá? Nós temos uma epidemia, por exemplo, na África, onde a gente vê mais mulheres impactadas. E a África foi o lugar onde mais teve reduções recentemente, mas também porque começou com tratamento mais tarde. Então, a curva de redução que o Brasil viu lá atrás, né, quando começou assim, o tratamento no ano 90, a África... o continente africano viu isso bem mais tarde. Né? Então, a gente está vendo agora uma redução no continente africano. A gente vê na América Latina, é uma epidemia, em geral, focada nos grupos mais vulneráveis, né, os grupos LGBT, a gente vê realmente uma vulnerabilidade maior. No leste europeu e no leste europeu, na Rússia, a gente vê uma explosão de novas infecções. Tá? Principalmente em pessoas que injetam drogas, porque ainda existe muita droga injetável no leste europeu, coisa que aqui no Brasil a gente não vê mais. Né? Então a gente está vendo realmente um número muito grande de novas infecções e de casos de AIDS ali. A Ásia tem mantido estável, mas com uma população muito alta, então a gente sempre fica também alerta, porque né, a gente sabe que a China, a Índia, com as populações muito grandes, tem um potencial também bastante explosivo, entre aspas. Né? Então aí a gente vê, é difícil de analisar para o mundo inteiro, mas esse é o panorama um pouco.
Agora, Georgiana, para a gente fechar, fala um pouco do trabalho da UNAIDS, especialmente nesse dezembro vermelho. Quais são as principais ações que vocês estão traçando, estão planejando e vão executar aí nessa questão de buscar, obviamente, comemorar os bons resultados que a gente tem, mas pensar nos desafios que estão propostos aí nessa questão do combate à AIDS no Brasil. Quais são os principais frentes de atuação da UNAIDS nesse dezembro vermelho?
A gente tem fortalecido, né, tentado fortalecer muito a resposta no Brasil, que a gente sabe que é um exemplo, a gente precisa, então, fortalecer e fazer com que essa política continue a ser um exemplo lá fora. O Brasil, até nas Assembleias Gerais da ONU, nas declarações, o Brasil tem sempre sido líder, né, nessa área. Então, a gente tem trabalhado muito com o Ministério da Saúde. Nós estamos trabalhando numa agenda que a gente chama Agenda para Zero Discriminação no Serviço de Saúde, porque em uma dessas Assembleias Gerais, dos trabalhos, deveres de casa que foi colocado dos Estados-membros para os países, foi de definir o que é um sistema de saúde sem discriminação. A gente fala muito na discriminação, mas a gente não fala no que é um sistema sem discriminação. Então, hoje, uma das tarefas que a gente tem feito, conversado, ouvido muito as populações vulneráveis, é o que elas gostariam de ver, como elas gostariam de ser acolhidas em sistema de saúde. Né? A gente sabe, por exemplo, uma pessoa, uma travesti, às vezes não passa nem da porta de uma UPA porque o guardinha não deixa entrar. Né? Então, é esse trabalho aí que a gente está fazendo, em fazer esse próximo passo, em chegar fazer com que as populações sejam acolhidas nesse sistema de saúde. Então, é um trabalho muito interessante, a gente está fazendo muito próximo ao Ministério da Saúde e também com a academia, a USP tem apoiado a gente também, e, enfim, outras agências da ONU, a sociedade civil, tem sido uma parceria bastante grande. Bacana. E também lançamos aí o site, né, como eu mencionei, o deupositivo.org, que aí também foi um esforço bastante grande para esse final de ano, para ter essas informações sobre HIV, sobre testagem, sobre tratamento, em vídeo, com uma linguagem fácil, todas no mesmo lugar.
Maravilha. Muito bem, Georgiana Braga Orriá, ela que é diretora do UNAIDS no Brasil, o Programa das Nações Unidas para o combate à HIV/AIDS no país, falando aí sobre o dezembro vermelho, a campanha alerta para o combate à AIDS Bom, Georgiana, muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso programa, no painel eletrônico dessa manhã de segunda-feira. Muito sucesso na campanha e que a gente possa ter aí mesmo, né, continuar com essas reduções e conseguir aumentar esse nível de prevenção, que é uma coisa muito importante. Afinal de contas, apesar de a doença ter controle, a gente sabe que prevenção é sempre o melhor remédio, né? Sempre a melhor saída. Então é importante que a gente alerte a população sobre isso. Obrigado por participar com a gente aqui, Georgiana.
Eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.